Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que leva até você informações e conhecimentos sobre o mundo agropecuário. Hoje mergulharemos no fascinante universo dos cafés canéforas brasileiros. E para falar sobre esse assunto, convidamos Henrique Alves, pesquisador da Embrapa Rondônia. Ele vai compartilhar com a gente suas valiosas perspectivas e a crescente valorização dos cafés canéforas. A nossa proseira Emanuele Araújo conversou com ele. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
O que é um café especial?
Então, quando a gente fala de especialidade no mundo do café, tem algumas nuances que precisam ser percebidas. A primeira delas, a gente tem um aspecto técnico. Então, sob o aspecto técnico, um café especial ele tem que ser perfeito. O que é ser perfeito? É um grão bem formado, com todas as suas capacidades nutricionais, com os aspectos sensoriais dentro do seu melhor, né? Então, isso engloba propriedades físicas, propriedades químicas, que vão refletir no sensorial. Então, é o efeito de um conjunto de ações que o cafeicultor faz durante o ciclo produtivo, que vai desde o plantio, a escolha das variedades, até a colheita, pós-colheita e armazenagem do café. Então, é esse conjunto do saber fazer do produtor que vai dar um café tecnicamente perfeito e especial. Mas existe também o outro aspecto do que torna um café especial. Um café ele pode ser tecnicamente perfeito e não ser considerado um especial. Por que isso? Porque um café especial ele também engloba parte de sustentabilidade na produção e a parte social da produção do café. Então um café, por exemplo, que ele pode ser maravilhoso na xícara, se ele tiver exploração de mão de obra de forma inadequada, trabalho análogo à escravidão, ou se na sua produção não for sustentável e estiver danificando solo, nascente, matando insetos e animais, esse café, apesar de tecnicamente ser perfeito, ele não é especial. Então é esse conjunto do saber fazer e fazer bem feito com a parte social e a parte de sustentabilidade. E aí quando você tem um café especial, ele tem a história. E essa história, esse enredo do campo à xícara conta. Então, quanto mais especial essa história, mais inusitada, mais interessante, mais especial é o café. Então, eu falo que ele tem que alimentar o corpo e a alma. Então, você tem que se degustar ao mesmo tempo que você está sabendo que aquele café está ajudando uma família, está ajudando a preservar uma forma de vida. Pode ajudar até, como é o caso dos robustas amazônicos, a diminuir pressão sobre a floresta, porque ele traz renda para esses cafeicultores. Então, você tem que ter a sensação que você está salvando o mundo enquanto você bebe uma xícara de café.
Fala-se muito sobre a indicação geográfica do tipo de denominação de origem. O que significa isso para o café?
Então, a indicação geográfica ela é um processo de reconhecimento da excelência e da qualidade de um produto ou serviço. No caso dos cafés, né, principalmente dos robustos amazônicos, esse reconhecimento ele leva em consideração todo o conjunto produtivo. Então, assim, é um café que primeiro tem notoriedade pela sua qualidade e essa qualidade ela tem um vínculo com o saber fazer do cafeicultor, com o modo de produção e com o espaço onde que ele é produzido. Então, existe características, um conjunto de características de clima, de solo, do valor cultural do produtor, genético, em que essa combinação ela é única naquela região. E se essa combinação é única naquela região e por meio dela tem um café com características físicas, químicas e sensoriais únicas, ela recebe um selo de indicação geográfica. No caso dos robustas amazônicos, esse selo de indicação geográfica ela é do tipo denominação de origem. Por quê? Existe essa excelência, essa qualidade e ela está vinculada àquele local, àquele terreno, à forma de fazer. A indicação de procedência, que é outro tipo de denominação, ela está mais vinculada ao saber fazer do que à região. Mas no caso da denominação, não. É o conjunto da obra. É a mais complexa das indicações geográficas.
E Pesquisador Henrique, você mencionou a influência do clima, região, solo, dos valores genéticos e culturais. Então podemos dizer que existe um padrão de características para os cafés canéforas? Ou há uma grande diversidade sensorial entre eles?
Então, é interessante você falar nisso, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de padrões, a gente está falando de diversidade. Hoje, existe o protocolo de degustação de robustas finos, que, na verdade, desde 2010 que ele foi lançado, que é uma forma de valorizar e representar todos os aspectos sensoriais da bebida. Então, ali estão os padrões. O que esperar da bebida de robusta fino? Então, os provadores, que são os art graders, os robustas graders, que são os degustadores, eles estudam, fazem treinamento para poder identificar sensorialmente tudo que tem de bom naquele café. Quais são as características que são intrínsecas dos grãos de cafés canéforas, robustas e conilons finos. Agora, sobre a diversidade sensorial, a gente pode falar que a diversidade sensorial dos cafés da espécie canéfora é ainda maior do que a encontrada nos arábicas. Tudo isso em função das características da região de onde se formou esses cafés, na África, da característica de fecundação cruzada. Então isso traz maior diversidade genética, maior diversidade genética, maior diversidade sensorial na xícara. E essa diversidade, ela é grande também em função dos processos produtivos, combinação entre genética e o processo produtivo, principalmente de colheita e pós-colheita. Então a gente encontra hoje cafés, por exemplo, os cafés naturais, que eles têm uma bebida que tem notas de caramelo, chocolate, são notas um pouco mais fechadas e muito agradáveis, muito doces, que vão também, às vezes, para castanhas, avelãs. A gente tem cafés, por exemplo, os despolpados, que são submetidos também à secagem lenta, assim como os naturais, que ele tem maior leveza, são cafés mais sutis, continua tendo padrão de castanha, chocolate, caramelo e, dependendo do processo do despolpamento, uma ligeira acidez. E nós temos os cafés que são a novidade do momento nos canéforas, tem microlotes maravilhosos que são do processo de fermentação anaeróbica. Então é um processo de fermentação autoinduzida em que você utiliza a microbiota que já está nos frutos do café. Então você tem uma coleta seletiva, todo o processo. Depois você deixa em bombonas, que são biorreatores, fermentando de 10 a 20 dias. 10 dias você quer fermentação de aspecto mais leve, 20 dias mais intenso. E assim, as nuances que você tira disso são muitas. Você vai desde acidez frutada, aspectos meio florais na bebida, licorosos, vinhosos. Então, assim, você tem alguns mais alcoólicos, então você tem uma gama grande e isso traz mais complexidade àquela bebida que já era boa naturalmente. Então, é como se você estivesse acrescentando camadas sensoriais. Então, a bebida fica mais complexa e isso complementa ainda mais a diversidade. Às vezes a pessoa fala, eu bebi um café conilon ou robusta, bebi todos. Não, completamente equivocado, porque a diversidade é muito grande. Se você bebeu um, não gostou com aquele processo, testa outros processos. Ou se você gostou desse, testa outros também, que você pode gostar de outros.
Que maravilha essas informações que o pesquisador Henrique Alves trouxe pra gente. Bem, voltamos ao nosso tema de hoje sobre os cafés especiais. Continue ligado, amigo ouvinte, porque temos uns pitacos para você.
Pitacos da Hora.
Já é possível encontrar o café canéfora fino, apesar dele ser uma novidade, está muito vinculado ainda a microlotes, mas cada ano que passa, mais produtores estão produzindo e esses produtores estão aumentando a escala da produção desses cafés finos. Então, por exemplo, o Robusta Amazônico hoje, a Três Corações, né, que é a maior empresa de torrado e moído do país, ela tem dois projetos lindos. Um é o projeto de cafeicultura indígena com os cafeicultores de Rondônia, que chama Tribos, e você consegue comprar no mercado virtual dela, se encontra nas prateleiras, o café Tribos. E esse café são microlotes e ele já está vinculado com cada indígena, cada cafeicultor indígena que produziu aquele microlote. Então tem a sua história, as características do café. Então é um café étnico, que valoriza o protagonismo indígena, qualidade do café e principalmente está vinculado com a proteção da floresta. Então é aquela coisa que você tem a sensação de estar salvando o mundo enquanto bebe café. A gente tem um outro projeto da Três Corações que chama Florada, que são os cafés produzidos por mulheres. E esses cafés também têm uma história muito bonita com as cafeicultoras de Rondônia, que a gente tem um programa, né, das Mulheres dos Cafés de Rondônia. E elas, quando abriu a oportunidade também para os cafés canéforos, que inicialmente era só para os arábicas, essas mulheres enviaram as amostras e da primeira à última edição, os principais classificados são os cafés de Rondônia. Porque a gente vê que tem esse engajamento das mulheres, tem essa valorização do trabalho feminino e as mulheres, elas têm uma aptidão a mais em fazer qualidade. Então, assim, são só dois exemplos, mas nós temos cafeicultores como a família Bento, a família Hel, a família Lima, Café Aruá, tantos outros que já estão construindo micro torrefações em suas propriedades. E eles começam a vender no seu entorno. No caso da família Bento, eles já exportam para outros estados. E eles conseguiram fazer com que todo o café que eles produzem seja torrado, moído e vendido. Então está levando a história deles, está agregando valor na produção. E com isso, eles trouxeram uma atividade nova para a propriedade deles, que é o turismo rural. Então eles agregam valor no grão e agregam valor com o turismo rural, que são as pessoas interessadas em conhecer o que é que tem de tão especial naquele café que eles identificam na xícara, eles querem conhecer no campo. Então sim, ainda são lotes raros, ainda não tem no volume, às vezes, que as pessoas gostariam, mas está crescendo ano a ano, mas existem esses exemplos que vêm se multiplicando ao longo da cadeia. Então, assim, isso torna esses cafés, sim, mais raros, mais artesanais e até mais diversos, porque cada família tem o seu meio e a sua forma de fazer qualidade. Alguns se apegam a um clone específico, outros num processo diferente, numa pós-colheita diferente, e quase todos passam pela mão da família. Então, a família que está imbuída desse processo. Então, assim, o conjunto da obra leva esses cafés a serem genuinamente especiais, porque não só eles têm a qualidade sensorial, que quem tomar vai gostar, mas ele envolve a valorização da família, que é importante, a continuidade, né, da família. Então os jovens estão continuando no campo porque eles estão agregando valor, estão tendo qualidade de vida. Então, assim, é um café genuinamente, verdadeiramente especial, porque tem os aspectos sensoriais importantes e necessários do café fino, e tem todos esses outros aspectos que são o aspecto social e de sustentabilidade. Então, assim, quem compra cafés amazônicos, produção sustentável, com certeza está ajudando a manter a floresta em pé.
É sempre enriquecedor ouvir especialistas apaixonados pelo que fazem. Agradecemos ao pesquisador Henrique Alves por tudo que compartilhou conosco. E é com esse direcionamento que você, querido ouvinte, pode explorar novos sabores e contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva. Como é muita informação para um programa só, você pode acessar as publicações sobre os cafés especiais e muito mais que estão disponíveis na página da Embrapa Rondônia na internet. O endereço é www.embrapa.br/Rondônia/publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Rondônia. É só ligar. 69 é o DDD. Telefone 3219-5004. Mas se preferir um atendimento pela internet, você pode acessar o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Assim encerramos mais um episódio do nosso programa. Agradecemos a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nessa jornada sensorial. Até a próxima e não se esqueçam, continuem explorando os aromas e sabores dos cafés brasileiros. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Emanuele Araújo. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Rondônia.